I'm turning this evening to the book of the prophet Malachi, chapter 3 and verse 8.
E eu me volto essa noite ao livro do profeta Malaquias, capítulo 3 e versículo 8. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3:8. E essas palavras impressionantes, poderosas: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Será que um homem roubará a Deus? E esse é o nosso assunto, a nossa dívida para com Deus, dever a Deus. Dever a Deus? Como você poderia dever a Deus? Nesses tempos de ateísmo, em que Deus é raramente mencionado ou raramente pensa-se nele, a ideia de dever a Deus não poderia estar mais distante da mente de alguém, longe dos olhos e longe do coração. Nós jamais pensamos em dever algo a Deus. Bem, os nossos instintos, de qualquer forma, independentemente das escrituras, os nossos instintos dizem que Deus, se ele está lá, ele é infinito, todo-poderoso, criador de todas as coisas, possuidor de todas as coisas. A sua riqueza, por assim dizer, a sua subsistência, a sua propriedade, as suas posses não podem ser medidas. Como você poderia dever algo a Deus? E se você pensar em dever em termos de, bom, se eu devo e eu não pago, então estou deprivando alguém de algo. Mas como eu poderia privar Deus de qualquer coisa? Ele tem todas as coisas. Ele não perderia nada, nada lhe faz falta. Ele é vastamente, imensuravelmente além de todas as pessoas mais ricas da história, em todos os termos possíveis. Como você poderia dever a Deus? Mas isso é o que a Escritura fala. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. É algo de que nós nunca pensamos. Nós certamente não temos nenhuma consciência disso. Roubar a Deus? Negar a Ele? E o povo aqui, em tempos antigos, diziam: como roubamos? Você vê que eles responderam ao profeta: de que maneira? Em que te roubamos? É interessante a palavra roubar aqui. A palavra no hebraico, na verdade, vem do verbo esconder ou cobrir. E eu imagino que seja porque o roubo é sempre algo feito em segredo, às escondidas. O ladrão não quer ser visto, ele não quer ser pego, ele não quer ser punido, e na verdade o oposto. Ele quer seu respeito próprio. Ele quer que as pessoas pensem bem dele, como qualquer outro. Então, o roubo é uma prática muito escondida. E sempre é assim. Mesmo quando se fala em roubar a Deus, nós queremos pensar que nós somos pessoas razoáveis e não pessoas boas. Nós não queremos pensar que somos um bando de ladrões, que estamos roubando de Deus. Então não é algo que nós processamos na nossa mente por um momento. Roubar a Deus é um tópico tremendo. E é necessário que nós pensemos nisso. Quem paga tributo a Deus em uma era materialista? Será que você agradece a Ele pela sua vida? Será que você agradece a Ele pela consciência humana? Você sabe quem você é, você tem uma identidade, você é consciente dos seus arredores, dos seus sentimentos. O maior mistério biológico é a consciência humana. É uma coisa extraordinariamente complexa. Ninguém ainda, biologicamente, é capaz de explicar. Ninguém pode dizer onde ela está arraigada na constituição humana, como ela veio a existir, como opera. Consciência humana. Seus poderes, seu poder de raciocinar, sua habilidade de pensar e processar coisas e decidir coisas. Será que você agradece a Deus? Tem alguma gratidão diante dele? Seus dons, a sua memória, ou qualquer coisa que seja, qualquer que seja o seu dom especial, será que você agradece a ele pelos seus sentimentos, pela sua medida de saúde, pelo seu corpo, pelos seus membros? Pelas suas provisões, pelo ar que você respira, a comida que você come, louvar e adorar a Deus e agradecer a Ele. Todos nós, por natureza, até que Ele salve a alma e trabalhe nos nossos corações, estamos roubando de Deus. E nós não temos qualquer intenção em pagar tributo a Ele, ou pagar homenagens a Ele, ou pensar nele. Os nossos dons, na nossa tolice, no nosso orgulho, é como se nós os tivéssemos feito nós mesmos. É como se nós tivéssemos nos dado, nos concedido essas coisas. Se você é uma pessoa bonita, você se sente orgulhoso da sua aparência, como se você tivesse feito isso. Como se você tivesse causado a si mesmo nenhuma gratidão a Deus. Nós somos como crianças. Nós entendemos isso nas crianças, eles não agradecem as mães, a mãe e o pai pelas coisas que eles foram concedidos. Às vezes eles até lembram porque eles foram instruídos nesse sentido, mas no, de maneira geral eles não aprendem. E conforme eles vão crescendo, os pais sabem que é assim. Essa é a prática, essa é a atitude das crianças, que eles pegam e somam tudo como garantido. E eles assumem que é fácil produzir todos esses privilégios que eles têm. Nós somos assim diante de Deus, tomando tudo como garantido, completamente. Quando eu era jovem, e eu peço desculpas por essa ilustração, mas em serviço militar, eu tive alguns trabalhos muito estranhos concedidos a mim. Esses trabalhos pelos quais eu era completamente inapto, mas era assim, inepto, mas era assim que funcionava. De qualquer maneira, um dos trabalhos que eu tive, eu estava em um escritório. E nesse escritório, a tarefa, o dever desse grupo em particular era de trazer e de executar a corte marcial de todas as pessoas que haviam cometido crimes graves. Claro, nessa época havia uma grande quantidade de absenteísmo e mesmo pessoas que desertaram, que abandonavam o posto. Então se tinha que estabelecer esse julgamento para essas pessoas que estavam ausentes e outros que haviam deixado o posto. E havia uma distância muito grande entre as pessoas que estavam ausentes, sem permissão, e outros que tinham abandonado. E claro que o crime de abandono era muito pior. E o que acontecia normalmente era que esse jovem que havia sido acusado disso, de um desses dois, e acabou sendo pego pela polícia. Eles eram encontrados na lista de desertores da milícia. Eles eram presos e enviados de volta às suas unidades. Então eles eram levados de volta ao posto e colocados atrás das grades e aguardando o julgamento. Agora, as suas defesas, os oficiais normalmente tentariam mostrar, estabelecer que de fato eles estavam apenas ausentes e não que eles haviam abandonado o posto. Era isso que eles tentavam argumentar, e às vezes eles estavam tentando, às vezes eles estavam ausentes por 5 anos e tentavam dizer que era só absenteísmo, eles tinham a intenção de voltar. E a gente ouvia essas histórias impressionantes de todas as coisas que acidentalmente, de uma maneira ou outra, detinham essa pessoa ausente por meses e meses até que ele fosse pego. Mas existia uma diferença muito grande, porque se ele fosse um desertor, então a sentença era muito, muito pesada. E isso me faz pensar disso, sabe? Porque nós não somos simplesmente aqueles que tomaram de Deus sem homenagem, sem tributo, sem gratidão, sem graças, mas nós jamais pretendíamos, nós jamais planejamos agradecê-lo. Nós jamais planejamos pagar homenagem. Nós não somos simplesmente ausentes que queriam voltar, corrigir os nossos caminhos e nos voltarmos a Deus. Nós somos equivalentes a desertores. Nós nos colocamos longe de Deus, nos desviamos de Deus sem sequer qualquer intenção de dobrar os nossos joelhos diante dele. Nunca. Isso é quão sério a dívida diante de Deus é. Existem várias maneiras pelas quais não deveríamos demonstrar gratidão. E eu vou passar por elas rapidamente. Primeiramente, é claro, existe gratidão e louvor. Isso é óbvio. Nós deveríamos dizê-lo e agradecê-lo e honrá-lo e creditá-lo por tudo que foi feito, tudo que nos foi concedido, mas nós não o fazemos. Nós negamos a ele, nós resistimos a ele, nós não o queremos, nós somos contra ele. É um grande crime. É um crime. Isso é o que transforma de emprestar para roubar. Existe outra maneira pela qual nós devemos não só a nossa gratidão, mas o nosso amor, nossa apreciação. Ao invés disso, nós colocamos toda a nossa estima, toda a nossa afeição em coisas terrenas ou sobre nós mesmos. Nós temos estima infinita e apreciação infinita diante das coisas que nós podemos tocar, possuir, e sentir e observar, e nenhuma para o Senhor. E esse é o nosso problema. Existe outra forma. Nós deveríamos obedecer a Ele. Ele tem instruções dadas para nós de como nós deveríamos viver, como nós deveríamos usar as coisas que Ele nos concedeu, esse corpo, essa mente, esta alma, e como nós deveríamos viver neste mundo. E nós jogamos tudo isso no lixo. Nós o ignoramos. Nós criticamos. Nós nos opomos. Toda a sociedade faz isso. Tenta mudar os mandamentos de Deus, em transformá-los em leis que dizem o oposto. Quando os mandamentos de Deus dizem você não fará isso, a lei diz você pode fazer tal e tal coisa. Nós mudamos a lei. E nós também o fazemos enquanto indivíduos. Jogamos fora as instruções de Deus, ignoramos, esnobamos e nos voltamos ao contrário. E deliberadamente, constantemente, massivamente quebramos essas leis. Em outra maneira, nós devemos estudar a Ele. Este universo criado e este mundo é impressionante, é maravilhoso, mas é apenas um sinal de tudo que Deus é. E nós podemos estudar a Ele, a sua revelação, a sua palavra. Quando Ele fala para nós sobre si mesmo, sobre seus atributos, seus caminhos, suas obras e tudo que ele fez, e qual a sua política é, por que ele fez essas coisas, qual a sua abordagem sobre nós e como ele vai lidar conosco, sobre a eternidade ao invés de simplesmente o tempo. E nós deveríamos estar estudando a ele, que nos deu tudo. Essa deveria ser o maior objetivo da humanidade. Estudar a Deus, mas nós nos opomos a Ele, nós roubamos a sua glória, nós colocamos em coisas terrenas, coisas humanas, exclusivamente. E nós devemos servi-lo, servir a Ele, torná-lo conhecido, criar nossas crianças no conhecimento do Senhor, para que eles tenham as suas bênçãos e o honrem e o sirvam. Nós não fazemos nada disso. Isso é gratidão para com Deus. Louvor, agradecimento, amor, obediência, estudar a Ele, servir a Ele. E nós não fazemos nada disso. É uma dívida tremenda que nós temos diante dele. Mas é o espírito com o qual nós fazemos essas coisas também. Nós temos tamanho desprezo por ele, indiferença. Eu me lembro de uma história muitos anos atrás em uma que eu, uma história que eu li no jornal, em algum lugar em Sussex, eu creio eu. E havia esse criminoso jovem, muito caráter, muito atlético. Ele estava roubando dentro das casas, praticando furtos sozinho. Ele ia e quando a polícia tentava capturá-lo, ele corria por toda a cidade, entre os campos e na zona rural, e ninguém conseguia pegar ele. Mas o que era mais impressionante em relação a esse homem é que em algum momento, quando alguém chegava perto dele, ele se voltava a essa pessoa e zombava e humilhava. Ah, como essas pessoas queriam capturar esse criminoso. Ele cometeu os crimes e fez isso com desprezo. Assim como os piratas antigamente, que destruíam e conquistavam navios só para marcar território. E esse homem eventualmente foi pego quando ele caiu num bueiro e ele foi pego. E como a polícia, os policiais ficaram contentes e aliviados de capturá-lo. E essa é a situação conosco. Nenhum agradecimento, nenhum louvor, nenhum amor, nenhum serviço. E nós fazemos tudo isso, ou deixamos de fazer, com desprezo diante de Deus. Mas existe um grande bueiro diante de nós. E nós teremos que encará-lo e estar diante dele em algum dia e nos defender. Mas não é só o roubo de todas essas coisas, é também o que nós fazemos com ele que torna essa dívida ainda pior. Vi esse jovem que eu de quem eu ouvi, ele era um jovem advogado. Ele estava num trem, estava sentado de frente de um homem mais ou menos da mesma idade que ele, muito pálido. Eles estavam conversando e esse jovem falou para ele. Ele contou para esse advogado que ele havia acabado de sair da prisão. Esteve na prisão por roubar um carro. E eu servi 5 anos, ele disse. Bom, o advogado ficou muito surpreso, porque ele sabia que você não iria para prisão por 5 anos por roubar um carro, mas como 6 meses. Então ele disse: Você já havia feito isso antes? Não, ele disse. Foi minha primeira ofensa. Nunca estive em problemas com a lei antes disso. Bom, o advogado ficou muito surpreso com tudo isso, mas rapidamente ele pensou em dizer: Mas quando você roubou o carro, o que você fez com ele? Ah, isso foi. Daí isso era outra história. Ele pegou o carro, estava meio bêbado, dirigiu, na contramão. Atropelou alguém, quase matou essa pessoa. Houve uma perseguição policial na cidade inteira. E no fim das contas, a polícia encurralou ele. E ele saiu correndo ainda. E ainda machucou alguns policiais. E daí, quando eles finalmente conseguiram capturá-lo, aí havia toda uma série de ofensas. E daí sim. O advogado não ficou surpreso que ele acabou sendo preso com 5 anos ao invés de 6 meses. Bom, nós roubamos os nossos corpos de Deus. Nós devemos a Ele. Sim, mas o que nós fizemos com eles? O que vocês têm feito, amigos? Será que vocês viveram uma vida de orgulho? Será que vocês viveram uma vida cheia de mentiras? Será que vocês viveram uma vida de hostilidade e violência? Será que você tem sido. Será que tem sido. Será que você tem fofocado? Falado mal das pessoas por trás nas costas delas? O que você tem feito com a sua vida? Será que você foi cruel? Impuro? Infiel? O que você fez com esse corpo? Acrescenta a sentença quando nós estivermos diante de Deus. Como nós nos comportamos nesta vida que Ele nos deu? Quão Quão grande, amigos, é a nossa necessidade do perdão de Deus e do seu amor. Como nós precisamos da obra de Cristo que veio do céu para morrer no Calvário, para tomar para si a punição eterna de todos que se voltam a Ele por perdão. Como nós precisamos de novas vidas, uma nova natureza, do perdão de Deus. Que nos concede um lugar no céu. Permita-me dizer outra coisa. Permita-me dizer o que você não pode roubar de Deus. Você pode roubar sua vida, pelo menos por alguns anos. Você pode roubar o seu coração, suas afeições, os seus dons, o seu tempo de Deus. Dever a Ele, pagar nada, dar nada para Ele por alguns anos. Mas eu vou te dizer que você não pode roubar de Deus. Imaginemos, para ilustrar um ponto, imaginemos que o Deus Todo-Poderoso tem um vasto cofre. Um cofre gigante. E nesse cofre, nessa fortaleza, ele tem documentos maravilhosos, preciosos. Esses documentos são perdões. Esses documentos são anistias. Esses documentos são certificados de. São certificados de direito. Claro que Deus não precisa dessas coisas, ele não tem um escritório. Vasta e eternamente de Deus, sabe de todas as coisas, não precisa de nada disso, mas imaginemos que ele tem esse cofre cheio de certificados, cheios de títulos de direito ao céu e anistias e perdões a pecadores que não podem pagar suas dívidas diante dele. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar esses títulos. Eles estão nesse cofre, nessa fortaleza de Deus. Você não pode ter perdão e anistia e o céu e uma nova vida e paz com Deus e comunhão com Ele. Você não pode roubar essas coisas dele. Não existe sacerdote no mundo que pode obtê-las para você. Não existe nenhuma cerimônia na Terra que você pode executar para obtê-las. Este cofre, essa fortaleza é demasiado poderosa para qualquer dispositivo humano. A única maneira pela qual você consegue obter perdão e anistia e esse certificado, essa garantia de admissão à vida eterna, é nos seus joelhos, em aplicação para Deus. Pedindo por ela livremente, e ele vai concedê-la livremente a todos que se achegarem, arrependidos de deverem homenagens e gratidão, e destruindo suas vidas em pecado. Deus concede essas coisas somente pela sua misericórdia e benignidade para com aqueles que se arrependem e confiam em Cristo e aquilo que ele fez no Calvário para tomar para si a punição do pecado daqueles que se arrependem. Então ele abre esse cofre. Então ele te perdoa livremente. São coisas maravilhosas, amigos. Nós precisamos ver a nós mesmos como totalmente indignos e incapazes de receber as maiores bênçãos possíveis, perdão e vida eterna. Te lembra das crianças pobres que andavam nas cidades de Londres e em outras cidades grandes no século XIX? E a fotografia apareceu no final do século XIX. Você já deve ter visto algumas dessas imagens. Dessas crianças perdidas, esses órfãos, nas ruas de Londres, famintas e perdidas e Havia tantas delas e dormiam debaixo de carros no tempo frio. Muitos deles vendiam fósforos nas ruas ou simplesmente pediam ou roubavam. Tantos deles eram levados ao roubo ou a gangues e por assim e aí por diante. Certamente você sabe a história do Dr. Tom Bernardo, de o menino de Dublin, que tinha tamanha compaixão por essas crianças, que abriu um refúgio em Stepney Causeway e abrigava muitas dessas crianças. Você deve saber essa história. Uma vez ele teve que negar. Ele não pôde admitir uma criança porque ele não tinha nenhuma sala e quebrou, partiu o coração dele ter que negar. Ele decidiu que ele jamais faria isso novamente. Ele teve um grande, uma placa que nem, dizendo que nenhuma criança destituída jamais seria negada a admissão. E depois ele começou a admitir meninas também, e depois passou a ser nenhuma criança destituída será negada a admissão. E como era o que era necessário para ser admitido? Sem só ter nada, reconhecer a sua necessidade sendo destituído. E essas fotos do século XIX mostravam meninos e meninas. Spurgeon aqui também tinha algumas casas desse estilo. Em Bristol também havia uma dessas. Você vê as fotos desses meninos e meninas. Em suas roupinhas. Primeira vez que eles tinham essas roupinhas. Depois você os vê alguns jovens, adolescentes, em oficinas que eles criaram para que eles aprendessem um ofício e os enviavam para a vida. Mas para ser admitido, você precisava ser um destituído e compreender a sua necessidade, se achegar e bater na porta e pedir. E exatamente assim, com a salvação, descer do meu cavalo e o meu orgulho e a minha imaginação tola de que eu sou uma boa pessoa, que eu posso agradar a Deus e que eu posso merecer o meu caminho para o céu. Enxergar o meu estado, minha condição e quanto eu devo e tudo que eu fiz. E me achegar simplesmente enquanto pecador, necessitado do perdão livre de Deus, uma nova vida e salvação, uma nova natureza, um novo começo. E ser colocado no caminho para o céu. E eu me achego com esse espírito e eu me arrependo e creio e peço e entrego a minha vida para Ele. E então ele me recebe. Esse cofre é aberto. E de lá ele tira os perdões e os certificados de direitos de ser um filho de Deus e entrar algum dia no glorioso céu. Este é o Evangelho, amigos. Essa é a mensagem da salvação. Nós começamos aqui. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais. Volte para eles, amigos. Se entregue sua vida, arrependa-se diante dele e chame pelo seu nome. Ele vai te salvar e te transformar. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, olhe por nós todos. Ó Senhor, proteja-nos do nosso orgulho que proteja no que e Senhor nos ajude que nós não sejamos enviados de volta a uma existência materialista, incautos e inconscientes de Ti, nas nossas dívidas acumulando até o dia do julgamento. Olha por nós, nos aproxime de Ti e salve a todos nós. Nós o pedimos no nome do nosso Salvador, por causa dele. Amém.